Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, estou de volta. Uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Quatro pessoas de uma mesma família morrem em acidente no sudoeste do Paraná. Enem 2019, tema de redação surpreende candidatos. No Paraná, 211 mil estudantes realizaram a prova. Governo do Estado abre inscrições para o PSS 2020. Região Sul é a que proporcionalmente apresenta o maior número de doadores de órgãos do Brasil. Eu sou David Lira, hoje é segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Fique bem informado, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Segunda-feira com um tempo instável em todas as regiões paranaenses, com chuvas a qualquer hora do dia. As pancadas mais significativas se concentram entre as regiões central ao sul, próximo a Santa Catarina. De acordo com o CIMEPAR, as temperaturas seguem elevadas, sensação de tempo abafado. Em Maringá e Porecatu, no norte do estado, e em Umuarama, no noroeste, máxima de 35 graus. Em Pato Branco, na região sudoeste, máxima de 31 graus. Curitiba, que amanheceu com 17 graus, pode atingir os 29 até o fim do dia. Quatro pessoas de uma mesma família morreram em um acidente na PR-281 em São João, no sudoeste do Paraná, neste domingo. A Polícia Rodoviária Estadual acredita que o motorista tenha perdido o controle da direção e bateu contra uma árvore às margens da rodovia. O acidente foi registrado no quilômetro 479, entre as cidades de São João e São Jorge do Oeste. No veículo estavam dois homens e duas mulheres. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Pato Branco, também no sudoeste do estado. O primeiro domingo de provas do Enem 2019, realizado em todo o Brasil, teve 1 milhão e 170 mil faltantes, o que representa cerca de 23% do total de 5 milhões e 100 mil candidatos que iriam realizar a prova. No Paraná, 48.985 estudantes faltaram, o que também equivale a 23% do total de 211.308 inscritos. No país, de acordo com o Ministério da Educação, o número de faltantes ficou dentro da média dos últimos anos. Em 2018, o primeiro dia de provas teve 24,9% de faltantes. Dos mais de 5 milhões de inscritos para o exame em 2019 no país, 211 mil realizaram as provas no Paraná. Violência contra a mulher, refugiados, escravidão, liberdade de expressão, discursos de ódio nas redes sociais e bullying foram temas abordados nas questões das provas de linguagens e ciências humanas. E o tema da redação desta edição surpreendeu os candidatos, como conta a repórter Karina Bernardino.
O exame foi dividido em duas etapas, sendo que a primeira ocorreu neste domingo e a segunda será realizada no próximo dia 10. Neste primeiro dia de provas, foram respondidas 45 questões de linguagens e 45 questões de ciências humanas, além da redação. E o tema surpresa deixou participantes ansiosos antes da prova. A estudante Natália Barroso, de 17 anos, era uma delas.
Ah, eu nem dormi direito.
Mas se preparou para a prova?
Ah, eu não estou pensando nisso.
E em relação à prova de hoje, o que está dando um pouquinho de medo aí?
Redação.
É mais assustadora sempre.
Por causa do tema, né? Que não dá para saber qual que vai ser. Agora, os conteúdos você já tem uma noção. Então, você estuda os conteúdos. Agora, a redação, por mais que você estude, você não sabe qual tema específico que vai cair.
Enquanto os estudantes ainda faziam o Enem, o MEC, Ministério da Educação, divulgou o tema da redação deste ano, que foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O texto dissertativo, de até 30 linhas, não poderia ferir os direitos humanos. O exame iniciou à 1h30 da tarde deste domingo e teve a duração de 5 horas e meia. Neste período, o professor Rodolfo Isaías Barbosa ficou no local de prova, aguardando e torcendo pelo irmão dele, que fez o Enem pela segunda vez.
Ele já fez antes já, só que já faz 3 anos que ele teve um acidente vascular cerebral, e ele ficou, né, deficiente. Aí ele abandonou os estudos. Aí agora que ele, que aconteceu, ele começou a se adaptar nessa vida cadeira de rodas, aí ele tá se animando para fazer. Assim, a família tá bem feliz que ele tá conseguindo se readaptar.
A realização dessa prova já é uma conquista nova na vida dele.
Sim, exatamente isso. Ele tava bem tranquilo, assim, sabe? Mas parece que pouco a pouco ele foi se preparando nos últimos dias, assim. Aí hoje ele tá bem tranquilo. A gente conversou sobre algumas coisas da prova. Espero que ele vá bem, sirva pra alguma coisa que eu falei.
Além de testar os conhecimentos, o Exame Nacional do Ensino Médio abre portas para quem deseja ingressar no ensino superior no país. É que os participantes têm a possibilidade de usar as notas do exame para entrar em faculdades públicas e privadas por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada, e o ProUni, Programa Universidade para Todos. Em 2015, a estudante Paula Jéssica Magno conseguiu ganhar uma bolsa de estudos para cursar Ciências Sociais, mas não pôde estudar naquela época. Agora, ela faz enfermagem, mas ainda fez o Enem em busca da oportunidade de cursar Medicina em uma faculdade privada.
Não é o primeiro, né, como eu já relatei, em 2015 eu passei na Federal de Santa Helena com a nota do Enem e por problemas psicológicos acabei não ingressando, né, mas agora estamos aí, já estou cursando, né, uma particular, mas a nossa intenção é agora é alcançar ou uma vaga de novo na Federal, né, e agora aí, ou então uma bolsa pelo Enem.
A prova de hoje é extremamente importante para isso.
Eu acho que de todas as outras 3 que eu já fiz, essa é a mais importante, porque querendo ou não, é o fato de já estar na faculdade, né, faz com que a gente entenda a importância melhor do ingressamento, né?
E você está cursando o mesmo curso que você quer?
Então, em 2015 eu passei em Ciências Biológicas.
Uhum.
Agora eu tô fazendo enfermagem, mas o plano é Medicina. A gente muda, né?
Boa sorte para você.
Obrigada.
Na segunda etapa do Enem, no dia 10, serão respondidas 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática. De Maringá, Karina Bernardino.
O primeiro dia do exame ainda foi marcado por uma foto de uma página da prova que circulou nas redes sociais minutos depois do exame ter começado. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, um aplicador tirou a foto com o celular.
Uma pessoa baixa, uma pessoa viu, uma pessoa má, viu 3 alunos que faltaram, separou as provas. A gente sabe pelos códigos de barra e estamos localizando rapidamente, aí a gente vai ter acesso à pessoa.
Ainda segundo o ministro, esse vazamento não representa danos, pois o exame já havia sido distribuído aos candidatos. A Polícia Federal está atrás do responsável. 376 pessoas foram eliminadas da prova por questões que vão desde o telefone que tocou em sala até a utilização de documentos impressos e recusa de fazer a biometria. Os gabaritos do Enem 2019 e os cadernos de questões devem estar disponíveis para os candidatos no dia 13 de novembro. Já os resultados estão previstos para janeiro de 2020, para os participantes regulares, e para março, para os participantes treineiros. A região sul é a que proporcionalmente apresenta o maior número de doadores de órgãos do Brasil. O Paraná é líder em doações para transplante do país. Nos primeiros 8 meses deste ano, foram realizados 1.147 transplantes de órgãos e córneas.
A região sul do Brasil é a que proporcionalmente apresenta o maior número de doadores de órgãos efetivos do Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Paraná lidera o ranking dos estados, apresentando o maior número por milhão de habitantes do Brasil, de 41,1. Em segundo lugar está Santa Catarina, com 38,7. Já o Rio Grande do Sul aparece em sexto lugar, com 19,9 doadores por milhão de habitantes. O coordenador estadual da SC Transplantes, Joel de Andrade, destaca os bons resultados da região sul quando o assunto é a doação de órgãos.
O sul do Brasil, ela tem as melhores taxas de doação do Brasil e uma média de doação que é bastante superior à média europeia. O sul hoje tem quase 35 doadores por milhão de população, enquanto a média europeia toca perto dos 30 doadores por milhão de população. A razão disso é muito simples. Santa Catarina, em primeiro lugar, há quase 15 anos, e depois, na sequência, o Paraná, adotaram um modelo que começou a ser adotado na região pelo Rio Grande do Sul, há mais ou menos duas décadas, que se chama Modelo Espanhol de Coordenação de Transplantes, que consiste basicamente na presença de médicos e enfermeiros na função de coordenadores hospitalares dentro de cada uma das unidades hospitalares com potencial de gerar doadores.
A doação de órgãos é um ato nobre que pode salvar vidas. Muitas vezes, o transplante de órgão pode ser a única esperança da vida de alguém. O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, como o coração e o fígado, ou de um tecido, como medula óssea e córneas. O transplante é feito de um doador para uma pessoa doente. Existem dois tipos de doadores, o vivo e o falecido. O doador vivo pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. Ele pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Pela lei, parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores. Os que não são parentes só podem com autorização judicial. O segundo tipo é um doador falecido. São pacientes com morte encefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como o traumatismo craniano e o derrame cerebral. Para ser um doador, basta que a pessoa comunique à sua família sobre a sua vontade e deixe claro que eles devem autorizar a doação de órgãos, já que no Brasil a doação só será feita após esse tipo de autorização. Joel de Andrade faz o apelo a todos para contribuir como doadores de órgãos.
Você tem que pensar nas pessoas que você ama, nos seus pais, nos seus filhos, nos seus amigos, nas pessoas que realmente você tem uma ligação, carinho por elas, e imaginar que se elas precisarem de um transplante, você desejaria ou não que elas fossem transplantadas. Se a sua resposta for sim, eu desejaria, você já sabe que é um doador de órgãos, porque para que as pessoas possam ser transplantadas, a sociedade tem que ser solidária, desenvolvida, equilibrada, e o hábito da doação tem que ser bastante difundido.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
A seguir no Paraná em Rede, você confere as informações para as inscrições do PSS 2020.
O Paraná em Rede volta já.